Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você, tudo de bom. Hoje o programa Abrace Uma Carreira, falando de lazer. E nós temos aqui a doutora Juliana Pedreschi Rodrigues, coordenadora de graduação do curso Lazer e Turismo da USP. Ainda nós temos o professor Tiago Alles, também cuidador. Detalhe, transporte e mobilidade, a gente vai falar sobre isso. E o Vinícius Ribeiro, trazendo para a gente a super experiência dele, também como estudante da Universidade de São Paulo. Que legal. Professora, vamos falar da educação não formal? Quais são as práticas que a professora traz, que o aluno tem de acesso na área educação não formal quando a gente fala em lazer?
Sim, considerando o lazer, né, justamente essas práticas no âmbito no campo, né, eu diria, da educação não formal, nós encontramos diversas vezes, né, inúmeros de nossos estudantes trabalhando em organizações não governamentais, mesmo instituições, vamos supor, do Sistema S, eu dou como exemplo até o próprio SESC, justamente com atividades relacionadas, seja com o teatro, com a música, com a dança, com a literatura, de diferentes formas, né? No caso da intervenção comunitária também, muitas vezes no desenvolvimento de projetos comunitários, né, em regiões vulneráveis, também nós temos essa possibilidade, né? Então, ele entra muitas vezes no papel ali de educador, né? Nós não temos, em geral, quando falamos do campo da educação não formal, um nome ou uma forma efetiva de descrever a ação desse profissional. Às vezes ele é nomeado como animador sociocultural, animador cultural, agente cultural, agente de lazer, monitor, né, mesmo, não me lembro de outros nomes, mas todos, de maneira geral, desenvolvem essas atividades, né, que se dão no campo do lazer, como eu falei, relacionadas de certa forma com música, com as artes em geral, com os conteúdos físicos esportivos também do lazer. Então, esse tem sido um campo, assim, bastante interessante para a atuação dos nossos alunos, né, e dos alunos já formados também.
Uhum. Professora, a gente, quando que começou essa preocupação de profissionalizar o lazer, a recreação no nosso país?
Sim, eu acho que o termo profissionalizar, assim, é um tanto complicado a gente falar da profissionalização dessa área. Nós temos ainda inúmeros desafios nesse campo, e um deles é justamente o reconhecimento da importância deste setor e também desse profissional, né? Nós não temos isso muito claro, tanto pelo campo do turismo e mesmo do lazer ser bastante recente aqui, né? Então, nós temos, a partir principalmente dos anos 80, em algumas prefeituras da Grande São Paulo, setores, né, secretarias de educação, de esporte, lazer, secretarias de cultura, que começam a investir fortemente na formação desses profissionais, e também algumas instituições, como eu já citei anteriormente, do Sistema S, SESI, SESC, que também passaram a investir na formação e entender esse profissional como alguém bastante importante, né, em suas instituições. Eu costumo dizer que dentro do campo do lazer e mesmo da educação não formal, nós não temos ainda nada sólido. Nós conquistamos ainda o espaço a cada dia. É um espaço em construção, não é mesmo?
Eu acho que tem um recorte, assim, cultural nessa discussão, que é importante, porque quando a gente fala de turismo e de lazer também, e de outras áreas associadas, a gente está falando especialmente, essencialmente, de prestação de serviço, ou seja, pessoas que intermediam aí uma determinada relação para prover algum tipo de serviço nesses campos todos que vêm sendo falados aqui. E acho que não é o caso de puxar toda essa história, mas se a gente pegar a formação histórico, cultural, política brasileira, desde alguns séculos atrás, a gente vai perceber que o valor que se dá ao prestador de serviço, a pessoa que se dedica a intermediar esses processos, é bem pequeno. Ou seja, é visto até como demérito em algumas situações, a pessoa que está ali à sua disposição para eventualmente prestar algum serviço. Pago, no caso, né? O trabalhador ali que tá nessa função. Então a gente acha que às vezes engatinha ou tropeça um pouco para valorizar carreiras associadas ao lazer e ao turismo por conta de uma, vamos colocar assim, um ranço cultural relacionado a determinadas funções dentro do mercado de trabalho. Há outras questões a discutir em torno disso, mas pensando especialmente no mercado de trabalho, ou seja, onde as pessoas vão atuar, isso ainda parece que é um eco, assim, que a gente precisa trabalhar, né?
Como vocês falam, né? Está em construção, tem muita coisa para ser feita, né? Olha, eu vou trazer aqui já a pergunta da Joana Dias Prado. Ela tem 60 anos, ela é ouvinte da gente da Vila Medeiros e acho que tem a ver com a animação sociocultural, a parte do lazer. Ela fala que em muitas viagens os idosos não são integrados nos grupos. E ela queria saber se existe projeto para priorizar essa participação do idoso junto aos grupos. Eu lembrei um pouquinho do que você fala de memórias, motivações, sim, esse projeto bonito que a professora estudou e faz, né, professora?
Sim, lá na IACH, inclusive, temos um curso de gerontologia, né? Que trabalha bastante desses aspectos. No nosso curso, temos uma disciplina especialmente aqui que trabalha o lazer e envelhecimento, né, dada pela professora Andrea Viúde. Nós não temos um foco central nessa questão, mas trabalhamos com os nossos alunos, sim. E eu acho que quando falamos dessa questão da inclusão, da valorização do idoso, nós falamos aí de políticas públicas também, né? Seria um campo que extrapola um tanto o nosso curso, né? Nós não temos como dar conta disso apenas dentro do curso, mas é necessário uma política que pense justamente o lugar do idoso, as oportunidades na relação vinculadas ao campo do lazer e do turismo também.
Uhum. Perguntar para o Vinícius, né, se ele, na viagem dele, Reino Unido, se você viu alguma coisa relacionada ao idoso, a essa atenção lá, é muito mais estruturado, você já falou isso, né? Você viu alguma coisa, Vinícius?
Com certeza, lá a infraestrutura é bem, assim, bem desenvolvida. E eles trabalham muito essa questão das faixas etárias. Então, nós temos uma certa preocupação com os idosos, com as crianças, com os adolescentes. Então, especificamente para os idosos, tem diversos equipamentos de lazer que são intergeracionais, né? O que é isso? Que trabalha com diversas faixas etárias. Então, na rua, por exemplo, tem demarcação para passagem de idosos, principalmente com quem passa com cachorro, então deficiente físico. Então tem uma certa preocupação com essas faixas etárias.
Ah, você sabe que esses dias eu li no jornal, um senhor estava descrevendo um passeio que ele fez e ele usava cadeirante. Né? Ele achou um absurdo, ele não encontrava rampa, ele não tinha as calçadas, tudo do jeito que a gente já sabe, o transporte público também, uma questão difícil, quer dizer, a pessoa é totalmente fora do mundo, né? Como que ela vai fazer? No avião tem esse negócio, a pessoa às vezes tem uma cadeira, aí eu já vi aquele Marcelo Rubens Paiva, né, falar que é uma novela para tirar aquela cadeira do avião, para colocar, para tirar, para falar da mobilidade um pouquinho com o Thiago, né, que trabalha bastante com isso. Como é que a gente faz?
É que eu acho que, aproveitando o comentário da ouvinte, como ela chama?
Joana Dias Prado.
Da Joana. Aqui, né? Acho que a gente tem que olhar para essas coisas no campo do direito e não de tendência de mercado. Essa é a primeira coisa. Nós não vamos, como sociedade, simplesmente melhorar determinadas situações ou prover certas facilidades porque é uma tendência, vamos aproveitar esse mercado. Claro que pode criar um mercado para empresas atuarem especificamente nesses nichos, mas como sociedade, a gente não pode atacar esses problemas como se fosse apenas uma questão mercadológica.
Como, né? Sociedade, você falou tudo, nós estamos completamente abandonados, porque se você for ver, falta muita coisa básica.
Você,
né?
Você comentou uma coisa que eu acho que é importante, essas pessoas não estão fora do mundo, né? Todos estamos, sim, no mundo. Talvez alguns grupos estejam invisibilizados. Eu vinha para cá hoje e eu pedalo.
Ah, sim.
Eu vim de bicicleta pra cá.
Ainda bem que você chegou, né?
E eu me identifiquei muito com uma senhora que tava na calçada subindo a Rebouças, né? E eu descendo a Rebouças, imagina descer a Rebouças de bicicleta.
Nossa.
É o caminho. E ela subindo na própria Rebouças pela calçada, ela quase caiu numa deformação que tinha lá na calçada, né? E eu pensei comigo, né? Tamo junto, porque ela tá com o problema dela lá de conseguir caminhar na calçada e eu disputando ali um espaço com os carros. Agora sim, sempre existiu ciclista na cidade de São Paulo. Existem cada vez mais pessoas idosas. A nossa pirâmide etária já não é mais pirâmide, né? Se a gente for olhar lá as faixas etárias, distribuição por faixa etária, já não é mais uma pirâmide. A base já não é mais de jovens e crianças. Ela tá virando uma outra coisa.
É.
Então, assim, a gente precisa atacar isso. Não tem como não lidar com isso como uma responsabilidade social, de grupo, né? Não apenas do ponto de vista técnico, que é reformar uma calçada, mas atacar isso como política pública.
É, como a professora falou, que já citou, inclusive, eu vou falar do SESC aqui, o Danilo Miranda, que além de proporcionar muitos eventos, né, de todo tipo, teatro, cultural, viagens, inclusive, né, eu já viajei com o pessoal do SESC, é uma delícia. Ainda tem essa questão que o SESC funciona, né? Aí a gente pensa assim, né, professora, por que aí a gente falou, tem um lado governamental. Gente, mas por que as coisas não acontecem? A gente já sabe, né? Tá tudo aí no jornal. Tá tudo aí na televisão, no jornal, a gente já sabe. A parte do desvio, do ninguém tá nem aí, faz a coisa, deixa o negócio. Outro dia eu vi uma reportagem de uma ponte que eles começaram a fazer, as pessoas tinham que subir de escada porque a ponte estava abandonada num lugar que eu nem lembro, um rincão aí desses. Uhum. Entende? Então, é difícil, né? É de chorar, né, professora?
Sim. Mas tentando responder também um pouco a questão da dona Joana, né? É importante, quando nós pensamos na questão dos idosos, Tiago, no curso nós temos uma disciplina, né? E uma atividade de extensão do professor Marcelo Vilela, que já esteve aqui, inclusive, que é justamente uma oficina de lazer voltada para idosos. Nós temos a UNAT, né? Que é a Universidade da Terceira Idade, lá na IACH. Então, semestralmente são abertas vagas, esses idosos se matriculam justamente para conhecer espaços culturais da cidade e monitorados e na companhia dos estudantes. Então é um momento de atividades, né, intergeracionais. Uhum. E uma oportunidade também para esses idosos, alguns deles inclusive que não tiveram a oportunidade de conhecer espaços de lazer, museus, teatros, durante o período que estavam trabalhando ou cuidando de suas famílias e seus filhos, fazerem isso agora, né? Então é uma atividade bastante significativa para o nosso curso e para a IACH de maneira geral.
Certo. Hoje nós estamos aqui entrevistando figuras incríveis, a professora Juliana Pedreschi Rodrigues, coordenadora da graduação em Lazer e Turismo da USP, também o professor Tiago Alice, né, professor? O professor Tiago fez turismo. Eu vou perguntar, e o Vinícius Ribeiro, estudante ainda da Universidade de São Paulo, perguntar para eles por que eles se interessaram pela área. Começar aqui para a professora Juliana, por que você entrou nessa área, professora?
Bom,
eu
não tenho a formação em turismo, mas eu tenho uma formação inicial em educação física, e dentro da educação física escolhi ir para a área do lazer, justamente trabalhar nas prefeituras com atividades, né, organização de atividades culturais e de lazer de maneira geral. Fui fazer um mestrado, né, nessa área lá na Unicamp, e a partir daí comecei efetivamente a trabalhar com consultoria nas prefeituras de maneira geral, lá na região do Grande ABC, trabalhando de certa forma como contratada no Sistema S, né, e em alguns espaços culturais também de toda a cidade. Então aí nasce assim o meu interesse bem mais, né, para essa área. E ao atuar nessa área, ao trabalhar, eu comecei a identificar justamente essa questão do profissional. Quem é o profissional que trabalha nos espaços de lazer ou que trabalha em projetos de educação não formal? E aí comecei, de fato, a pesquisar a animação sociocultural, que é uma metodologia, uma didática de participação. Também conhecer um pouco como se dava essa questão, né, da educação não formal e mesmo do lazer em comunidades, né, das cidades onde eu trabalhei. Então, a minha pesquisa e o meu interesse nasce daí mesmo, da minha própria atuação profissional em diferentes prefeituras, né, aqui na Grande São Paulo.
Uhum. Saber do professor Tiago Alles. Professor, o que, que te levou, e especificamente para o transporte e mobilidade, como é que foi essa história?
Nossa, tem várias coisas que...
várias coisas.
Eu não posso me lembrar. Difícil.
Mas tem alguns episódios que eu acho que são interessantes. Eu fiz o vestibular, né? Porque eu tava fazendo vestibular no fim do século passado.
Fala assim,
não faz tanto tempo, mas é só pra dizer que naquele momento não existia internet de uma forma tão difusa.
Ah, é?
Assim, enfim, não tava tão em todos os lugares. Então a gente tinha, no caso da USP, o tal do... Como era? Guia do vestibulando?
Guia do estudante?
Não é do guia do estudante. Aquele que a gente pegava na hora de escolher a carreira que ia se inscrever no vestibular.
Ah, é, do vestibular,
era,
né?
Era um manualzinho. Sim. Que tinha uma descrição básica das carreiras, sim, né? E naquele processo de fazer vestibular, e eu comecei a ler todas as descrições, e aquela congregava um conjunto de coisas que me interessavam.
Você descobriu na hora,
um pouco de tudo, né? E me pareceu interessante. Agora, tem um episódio que eu acho que é legal contar, porque às vezes a gente toma umas porradas na vida, assim, grandes ou pequenas, né? E eu levei uma quando eu tinha uns 17 anos, assim, eu escrevi uma carta. Carta, hein, gente? No
carta!
Papel.
Que alguém sabe, será que a galera sabe?
O dono de uma agência de viagem, eu não vou falar o nome, no interior.
Puxa!
Eu sou de Piracicaba. E escrevi uma carta dizendo assim, olha, eu acho que eu quero fazer turismo, acho legal, e você pode me receber pra gente bater um papo?
Nossa!
Ele me recebeu. É legal, vou lá, né, falar com o dono, que era uma figura bem conhecida, uhum, na cidade, inclusive. Ele falou assim, olha, resumindo a história, ele falou assim, ah, muito legal, muito interessante, só que assim, se tiver você e outra pessoa para contratar, e essa pessoa sem informação exigir menos, eu não vou te contratar. Eu fiquei tão bravo com aquilo.
Nossa.
Fiquei tão irritado, que eu falei, agora acho que eu vou estudar esse negócio só para desvendar que existem outras possibilidades.
Você
aí,
vê,
né?
Que história.
E assim, sempre fui muito andejo, né? Sempre gostei muito de viajar, de caminhar, de uma fissuração com uma fissura, assim, com avião, com estradas, e isso naturalmente foi me levando pro tema dos transportes. Fiz aí meu mestrado numa área associada a isso, em patrimônio ferroviário, e fui me encaminhando para discussões de transporte e mobilidade. Então acho que é um pouco por aí. Agora, como o próprio turismo, né, não tem nada que seja muito específico.
Uhum.
No sentido de que talvez existam muitas coisas que interessem as pessoas e por isso que elas escolhem essa carreira. Não sei o que o Vinícius...
Vamos saber do Vinícius. Vamos saber do Vinícius, que já está encaminhado, Vinícius.
Então, minha história é um pouco mais recente, porque eu comecei a ter interesse pelo turismo, assim... Agora, quando eu saí do ensino médio, né, que eu fui pesquisar qual carreira seguir, mas desde criança eu sempre gostei de viagem, sempre gostei de conhecer novos lugares, e eu era conhecido porque eu andava sempre com um globo terrestre.
Sério?
Sim, e eu gostava bastante de ver, conhecer os países, as capitais, os continentes. Então, eu lembro que eu gostava de decorar, né, eu tinha um atlas e decorava todas as capitais dos países, a bandeira e a moeda. Então, sim, então,
olha,
é bem legal.
Legal. Eu também.
E aí minha mãe ficava louca, esse menino tá andando com esse atlas na mão, vai dar um futuro pra ele. E aí, e eu seguia com esse atlas pra escola, ficava lendo, e eu sempre gostei muito disso. E aí, eu não conhecia muito a área do turismo, e quando eu comecei a pesquisar, eu li sobre o curso, vi depoimentos de pessoas que já cursavam, né, que cheguei a conhecer o curso da IASH, e eu falei, quer saber, é uma área que eu posso seguir, que eu posso me desenvolver nela, então eu vou acabar seguindo com isso, e tô gostando bastante até agora.
E qual a capital de questão?
Tadiquistão? Olha, antes era melhor saber todas as capitais, mas agora eu não lembro.
Muito legal essa história. Bacana, gente. Olha, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar, porque a gente vai pedir uma música.
Sim.
Mas tem a ver com o que vocês estão falando. Queria que cada um falasse um pouquinho. A Patrícia Oliveira Pirillo, 17 anos, ela diz: gosto de viajar, tenho muita vontade de trabalhar com viagens pelo mundo e gostaria de saber como entrar na área. Aí vai ser uma dica de cada um, né? Mas agora a gente vai pedir a música, a segunda música, a professora Juliana, qual? Que escolheu.
A oração ao tempo, do Caetano Veloso.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo.
Essa música é oferecida aos estudantes do curso de Lazer e Turismo, do Vespertino e Noturno, e também para as professoras do grupo Mulheres da EACH.
Tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.